Cássio Alves.
Gourmet Delivery, na Borges de Medeiros, próximo ao Mercado Estil. Nossa especialidade é a entrega das refeições, tanto no prato do dia, viandas e marmitex, como no à la carte, com carnes nobres ou peixes. No Gourmet Delivery, vianda para duas pessoas apenas R$ 32,00. Aos sábados, frango à parmegiana com batata frita, arroz e feijão e salada. E frango assado aos sábados e domingos. A entrega é gratuita de segunda a sábado. Faça o seu pedido pelo fone WhatsApp 99621-0334.
Ao longo de duas décadas, no Banco da Família, liberamos mais de R$ 1 bilhão em crédito, impulsionando o empreendedorismo e a economia nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nossa missão é a melhoria na qualidade de vida e a transformação social. Acesse bf.org.br e saiba como podemos te ajudar. Somos banco quando você precisa. Família, todo dia.
Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9:30 e 12 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Temos participação especial no programa de hoje. Padre Ezequiel Dalpozo é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul, cantor, escritor e também compositor. Lidera o projeto Despertai para o Amor, de evangelização através da música e dos meios de comunicação. Já lançou 7 CDs, 2 DVDs, 4 livros e viaja pelo Brasil com shows musicais, palestras, missas e pregações. A partir de hoje, aqui na programação da tua rádio, às 18h, às 18h, vocês também poderão compartilhar de um momento de reflexão com o padre Ezequiel Dalpozo. A partir de hoje, aquele momento especial de oração das 18h, que é tradicional na nossa programação, será com o padre Ezequiel. E é com ele que nós vamos conversar agora aqui na programação da tua rádio. Prazer conversar contigo, padre Ezequiel Dalpozo. Bom dia!
Bom dia, ouvintes todos. Alegria falar com vocês nessa manhã aqui.
Que coisa boa. Projetos de evangelização, de uma forma muito especial, são desenvolvidos por ti, Padre Ezequiel. Nos conta um pouquinho a respeito desses projetos.
Então, na verdade, eu sou padre já há 16 anos e logo depois, já no início de padre, eu comecei a compor canções. E eu trabalhei na paróquia, numa paróquia de Caxias, e encontrei lá um músico, e ali, a partir daí, com as canções que eu tinha, já gravamos o primeiro CD, e a partir daí que começa também o meu caminho na música, um caminho não só de compor, mas também de levar a música, de andar, de ir nas cidades, no início era com violão e voz, com... palestra ou momento só de música, mas agora o nosso foco, depois desses anos, ele foi se estruturando com a banda, então a gente, o foco, claro, é a música, porque a diferença é isso. Na verdade, eu sou padre e tenho que falar de Deus, falar de coisas boas para que as pessoas possam viver bem. Uma, porque eu compreendo que Deus nos fez para a felicidade, então tudo aquilo que ajuda a pessoa a se compreender mais, a pessoa a se situar melhor no mundo e encontrar respostas para aquilo que acontece, é de Deus, porque boa notícia de evangelho, de evangelização, uma boa notícia é uma boa notícia. E a gente sabe o que é uma boa notícia. É uma boa notícia que faz a pessoa viver, que estimula a pessoa, que faz andar, porque a vida é esse caminho de idas e vindas, de perdas e ganhos, de luzes e sombras. Então, aquilo que eu vou fazendo também com a canção, com os shows, especialmente agora nesse tempo, porque nós temos andado bastante, desde, por exemplo, semana passada, eu fui para Minas Gerais, depois fui para Pernambuco, a outra semana fui para... em 3 cidades de Santa Catarina, e assim vai. Na verdade, nós temos convite agora em todo lugar. Claro que os convites demandam toda uma uma logística, porque as cidades, para levar uma banda com 8 integrantes, com passagem de avião, com também o custo é alto. Mas nós já fomos, o mês passado, por exemplo, na Amazônia. Nós fomos, fizemos 2 shows lá na Amazônia, em 2 cidades. A gente teve que pegar barco nas 2. Numa tivemos que ter até um avião que a prefeitura mandou, porque tinha atrasado outro voo, então manda um avião só para nós. Enfim, as coisas, para dizer que a partir da televisão, a partir das redes sociais, as coisas foram se espalhando bastante. E isso faz com que a gente sinta também uma responsabilidade importante de levar uma palavra de qualidade. Porque hoje a evangelização, na verdade, nós também enfrentamos a crise, uma Sim. crise de instituições. Crise de instituições significa desde família, universidade, política, religião. Essas são instituições que demonstram também muitos aspectos de crise. E a crise também é sempre uma oportunidade para a gente se renovar, para a gente repensar o que nós temos que levar. E na igreja, o que a gente percebe é que, diante de tudo aquilo que dá para falar, o importante é falar de Jesus, é importante é falar da vida, da existência. Como eu dizia no início, as pessoas querem viver e querem viver bem. E Deus nos fez para a felicidade, não para o sofrimento. Então nós temos que iluminar as pessoas com a nossa linguagem para que elas possam fazer esse caminho. Porque tem que tirar toda aquela concepção mágica de Deus, que ele resolve tudo que existia até pouco tempo. Depois essa concepção foi desmoronando, então muitos jovens percebem que na linguagem nossa não estava batendo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A linguagem mágica é que Deus manda chuva. Bom, se eu vou numa missa rezar para que Deus mande chuva, eu tenho que pensar que ele manda chuva sempre. E se vem uma enchente, como veio agora, e devasta tudo, eu tenho que dizer que é Deus que manda. Por isso que é um erro nós ainda ficar, por exemplo, rezando para que Deus mande chuva. Porque não é ele que manda. E nunca foi. Então nós temos que tirar essa concepção um pouco mágica de Deus para que a gente evolua. Senão vamos ficar repetindo as mesmas coisas e a gente percebe que tem coisas que não funcionam. Por isso que também a nossa linguagem é para ajudar as pessoas a pensar. Não tem outro. Eu vejo que mesmo aquilo que eu acredito é a partir disso. Ou mesmo, por exemplo, outro exemplo.
Sim.
Ah, Deus marca a hora da morte. Deus marca a hora da morte. Deus é dono de tudo. Se eu digo que Deus é dono de tudo, da vida e da morte, que a própria Escritura diz, mas tem que compreender bem. Por quê? Eu já fiz enterro, por exemplo, de uma mãe que tinha 4, 5 filhos. A mãe, com 40 e poucos anos, deixou todos os filhos, eles sem pai. Como é que eu vou dizer para esses filhos que Deus marcou a hora da morte da mãe deles? Não, eles vão dizer, esse Deus eu não quero. Então já acabou. Um tipo de linguagem, a gente na igreja tem que perceber que acabou. E que nós temos que renovar. Que nós podemos dizer que Deus é o autor da vida, está sempre sustentando tudo, mas não que ele determine a hora que um vai e o outro não vai. Então, essas coisas que eu tenho levado bastante adiante numa linguagem que eu acho que o pessoal entende, porque mesmo jovens de universidade vão entendendo isso, têm essas intuições, mas ainda na igreja está muito presente. Por quê? Porque falta evoluir e precisa dessa evolução. Então nós temos o desafio de atualizar a nossa linguagem e a própria concepção de Deus.
Com certeza.
Por isso que a gente anda e vamos andando com fé.
Eu estava vendo aqui, Padre Ezequiel, hoje o senhor começa a fazer parte da nossa programação às 6 horas da tarde com um momento de reflexão muito especial. Esta mensagem ela vai ao ar também em 18 estados brasileiros, além de emissoras na Colômbia, no Paraguai e nos Estados Unidos. Como é que o senhor tem visto a repercussão dessas mensagens, dessa forma diferente de evangelizar e de levar a palavra nesse formato que o senhor trouxe para nós agora essa explicação, Padre Ezequiel?
Então, vocês vão colocar a reflexão, né? Ou é a Ave Maria?
É a reflexão.
A reflexão, exato. A reflexão, veja que ela está toda nessa linha mais existencial. Por quê? É uma reflexão, você falou bem. Não é uma mensagem, porque as pessoas têm que, hoje em dia, elas precisam clarear a diferença de uma coisa e de outra. Muitas vezes, se elas ouvem um discurso religioso, parece tudo igual. Não parece tudo igual. Por exemplo, tem padres aí que aparecem muito, mesmo na internet, e eles falam muito de inferno. Eu não falo de inferno. Então, eles têm que perceber a diferença, não é que só eu. Tenho muitos padres que eles preferem falar de Deus como amor. E não como punitivo, porque o Deus punitivo é uma herança de lá atrás. Que para a mente do povo ainda parece claro. Ah, existe o mal, existe o bem. Então, como a gente não pensa muito, fica nessa pequena distinção e parece as coisas mais claras. Mas no fundo, elas não são mais claras. Por quê? Clareia de uma forma simples. Ah, o mal, existe a raiz do mal. Não, nós temos que falar, por exemplo, de Deus a partir do amor. E a partir do amor significa o quê? Que ele sustenta, que ele ama, que ele cuida, que ele cura o tempo todo. Só isso ele faz. E não faz outra coisa. E tudo o que vem de mal é fruto do limite do mundo. Do limite nosso, nós não somos infinitos, nós somos finitos, e na finitude entra o mal, entra a doença, entra o vírus que mata, o vírus da Covid. Então, nós percebendo numa análise um pouco mais profunda, a gente percebe que a vida se torna mais clara. Então, essas reflexões, eu sempre trago temas existenciais que ajudam a pessoa a pensar na vida. E elas são objetivas, elas são rápidas, porque é 4 minutinhos, sempre um tema, todo dia um tema novo, mas tudo nessa linha da compreensão de si mesmo, na compreensão da realidade, na compreensão de Deus, numa imagem de Deus mais amoroso e não aquele Deus punitivo, porque eu acho péssimo ainda que a gente esteja vinculado a essa linguagem, que Deus pune. Deus não pune e nunca puniu ninguém. Essa que é a verdade. Nunca. De forma alguma. Mas a gente explicava, porque o que acontece? Se Deus é dono de tudo, me aconteceu isso aqui, vai ver. Por favor, hoje estamos já bem evoluídos na questão da consciência, na questão da compreensão das coisas, para dizer que Deus está só nos amando e que a gente perde em qualidade de vida quando a gente não se aproxima desse Deus. Isso sim, perde por quê? Porque Deus pune? Não, porque nós não decidimos nos aproximar de uma coisa boa, que é o amor de Deus. Então, as coisas, eu acho que essas reflexões, de fato, o pessoal depois, muitas vezes, eles até muitas vezes mandam mensagens aí para as nossas redes, dizendo, padre, aquela reflexão de hoje, a gente não sabe porque, embora a gente manda para toda semana para as rádios, mas depois o pessoal da rádio vai ter que, de vez em quando, dizer, olha, vejam ali, se você ouviu hoje, vai lá ouvir de novo, porque as pessoas, muitas pedem aquela reflexão, porque ela teve sentido, e o pessoal me diz isso, eles ressaltam isso, dizendo que são reflexões que de fato ajudam a viver.
Que coisa
então,
boa.
Então, acho que isso que é importante.
Com certeza. Padre Ezequiel, obrigado pela sua disponibilidade e seja bem-vindo à nossa programação a partir de hoje.
Eu que agradeço, um abraço para todos, Deus abençoe e que um dia a gente se encontre na cidade aí com um show para todos, quem sabe.
Tá com bom? Certeza, tá ótimo. Um bom dia.
Um grande abraço, bom dia a todos, Deus abençoe, valeu.
Valeu, está aí ouvindo essa participação do Padre Ezequiel Del Pozzo, que a partir de hoje vai estar conosco na nossa programação às 6 horas da tarde, todo dia, levando aquela mensagem bem especial. 9h45 agora.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.